As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Depois de largos anos de preparação e revisão e posterior aprovação na Assembleia Municipal, a 8 de novembro último, o novo Plano Diretor Municipal de Tomar foi hoje finalmente publicado em Diário da República. O documento define a estratégia e o desenvolvimento do concelho, a par da utilização dos solos e as regras da ocupação e o respectivo uso. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, deu conta em reunião do Executivo Municipal da publicação do PDM, acrescentando que a autarquia vai, entretanto, realizar formações dirigidas aos técnicos sobre as novas regras do PDM.
Depois de algumas peripécias, o PDM saiu hoje em Diário da República, portanto, temos então novo PDM publicado. Claro que aproveito para dizer ou para relembrar aquilo que sobre isto estava já previsto, portanto nós agora nestes primeiros tempos é natural que nomeadamente por parte dos técnicos da nossa comunidade existam algumas dúvidas. Naturalmente um plano diretor municipal é um documento complexo e portanto nós vamos promover até também internamente, porque mesmo dos nossos técnicos e daqueles que não lidam diretamente com a parte do licenciamento das obras particulares, mas que em muitos momentos também precisam de fazer informações ou de ter um conhecimento mais profundo sobre as regras que estão, portanto, no PDM, iremos promover uma, pelo menos, mas se for necessário, mais formações, portanto, como disse, não só internamente, mas também para os técnicos que trabalham na nossa comunidade, uma vez que são eles que depois, trabalham com os clientes, ou seja, com os munícipes, e nomeadamente têm que assinar os termos de responsabilidade em conformidade com os instrumentos de gestão do território em vigor. Portanto, isso acontecerá assim que possível. Naturalmente, nós vamos também socorrer-nos não só dos nossos técnicos que trabalharam diretamente com o PDM, mas também com a equipa do professor Antunes Ferreira para fazer esta, portanto, ligado ao Instituto Superior Técnico, para fazer esta formação. E portanto, ainda mais com as condicionantes atuais, depende aqui um bocadinho das agendas, mas queremos que, como disse, ocorra o quanto antes, nomeadamente durante o mês de fevereiro, se de outra forma não for possível.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo atualizou este domingo os números da pandemia. Foram confirmados mais 697 novos contágios e há agora mais 5.686 recuperados. Os contágios foram reportados em Abrantes, 108, Alcanina, 25, Constância, 1, Entroncamento, 71, Ferreira do Zezer, 16, Mação, 24, Ourém, 192, Sardual, 11, Tomar, 127, Torres Novas, 109 e Vila Nova da Barquinha, 13. A região tem presentemente um total acumulado de 37.574 contágios e leva 31.218 recuperados desde a chegada da pandemia. A atualização dos dados elevou agora para 441 os óbitos relacionados com a Covid-19. Os óbitos verificaram-se nos concelhos de Alcanena, 1, Entroncamento, 1, Ourém, 4, Tomar, 3, Torres Novas, 3 e Vila Nova da Barquinha, 2.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das eleições legislativas, a Presidente Anabela Freitas fez esta segunda-feira, na reunião do Executivo Municipal de Tomar, um balanço àquela que foi a votação antecipada no Conselho, realizada no fim de semana. De acordo com a autarca, a votação decorreu com uma taxa de participação superior a 94%. Anabela Freitas abordou também o reforço das medidas de segurança contra a Covid para o próximo domingo, dia 30.
Em Tomar tínhamos 1.294 pessoas inscritas, das 1.294 votaram 1.225, portanto uma taxa de participação de 94,6%, o que é uma boa taxa de participação, e também informar as senhoras e senhores vereadores de que no próximo dia 30, portanto no voto antecipado tínhamos apenas um local de voto no nosso concelho, no próximo dia 30 teremos os locais de voto habituais, também despagados pelas freguesias, e que irá ser dado a todas as pessoas que estão nas mesas de voto duas batas, máscaras FFP2, luvas, e aquilo que vai ser recomendado, porque não podemos fazer de outra forma, é que utilizem durante todo o dia este equipamento. São duas batas, uma para ser utilizada de manhã, outra para ser utilizada à tarde. Vai ser dada a recomendação de que estejam todo o dia com luvas e fazendo uma renovação das mesmas, porque houve a recomendação, como sabem, das pessoas que estão em isolamento poderem estar entre as 18 e as 19 horas, mas é uma recomendação e, portanto, nada impede que essas pessoas possam votar noutro horário, assim como nada impede que uma pessoa que não esteja em isolamento possa votar também no horário das 18 às 19. Apelamos para que as pessoas, quando se dirigem às mesas de voto, não fiquem dentro dos edifícios depois na conversa. Porque isso às vezes acontece, porque se encontra alguém conhecido que está a votar noutra mesa e depois se esperam por essa pessoa, e portanto aquilo que aconselhamos é fazer a votação rapidamente, aquilo que for possível, e se quiserem falar, que depois saiam daquilo que são os edifícios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Orém aprovou a proposta de protocolo presente à reunião de 17 de janeiro, que visa apoiar as obras de requalificação do novo auditório do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. Com este projeto, a Associação de Freguesia de Ceiça pretende criar melhores condições na sua sede, proporcionando mais conforto aos seus frequentadores e permitindo o desenvolvimento de novas e diversificadas atividades. O protocolo prevê um apoio financeiro de sensivelmente 6 mil euros e corresponde a 70% do valor previsto a realizar para a ambicionada requalificação do auditório do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. O apoio irá obter um plano de pagamento de 3 prestações a concretizar no decorrer do ano de 2022, condicionadas pela apresentação do processo de licenciamento e licença de utilização do espaço. A requalificação do novo auditório do CCR de Peras Ruivas já teve início com cedência pela autarquia de cadeiras do antigo Cineteatro Municipal, e o projeto contempla melhorias ao nível técnico e de acolhimento dos visitantes, assim como no acesso ao espaço.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância aprovou em recente reunião do Executivo a Estratégia Local da Habitação no valor de 1,2 milhões de euros. Os financiamentos visam responder às carências habitacionais na requalificação do Parque Habitacional Municipal e na renda acessível, com a aplicação da Estratégia Local de Habitação a prolongar-se até 2031. Os investimentos serão levados a cabo de acordo com o pedido feito junto da Câmara Municipal pelos interessados, ou seja, por pessoas que vivem em habitações com falta de condições de habitabilidade, como refere o Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira.
Isto é uma estratégia que tem um foco na questão do primeiro direito à habitação, que visa resolver um conjunto de debilidades, digamos assim, de pessoas que vivem em condições que já não deveriam existir em pleno século XXI, que vai permitir resolver essas situações e realojar esse conjunto de pessoas. E depois tem outra vertente, também há um conjunto de particulares, portanto, dos próprios proprietários que têm habitações em situações degradadas, também vão ter a possibilidade de recuperar essas mesmas edificações. Portanto, nós, os pedidos de habitação legalmente feitos na Câmara Municipal e daquilo que foi feito no terreno em conjunto com juntas de freguesia, houve um levantamento de praticamente 12 agregados familiares que precisam de ser realojados, ou seja, esses 12 agregados são no sentido do primeiro direito. Portanto, pessoas que, uns que vivem em habitações que não têm condições e outros que vivem em habitações que não são próprias e que têm necessidade de ser realojados, portanto, e que necessitam, fizeram um pedido na Câmara de Habitação Social. Portanto, e são esses primeiros casos que vão ser resolvidos através da Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação encontrou que, efetivamente, há uma grande procura a nível do mercado de arrendamento do concelho e a oferta é pouca. Mas naquilo que é a Estratégia Local de Habitação e naquilo que está desenhado neste documento, o município pode, digamos assim, a fundo perdido, recorrer a esse tipo de, a este mecanismo para resolver essas situações. Portanto, nós temos essa situação identificada, portanto, mas temos que aguardar por outras linhas de financiamento que porventura possam vir a surgir para que nós consigamos resolver essa situação, porque os fundos que existem, a fundo perdido, com uma taxa de financiamento entre os 65% a 100%, é efetivamente só para a questão da resolução das situações, digamos assim, urgentes no imediato. Portanto, todas as outras questões que estão identificadas, o que existe e o que poderá a Câmara recorrer é créditos bonificados, portanto não é financiamento a fundo perdido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A ACISO, Associação Empresarial Orem Fátima, entidade organizadora dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, em colaboração com o município de Orem, município da Guarda e Santuário de Fátima, decidiu adiar a 10ª edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso para os dias 23 e 24 de junho deste ano. Num comunicado enviado à redação da ERTS, a ACISO considera ser prudente adiar a data da realização do evento face ao recente aumento de casos Covid-19 pelo mundo, garantindo assim as melhores condições de higiene e segurança neste encontro mundial de profissionais que engloba a realização de milhares de reuniões de negócio. Este adiamento pretende viabilizar a vinda dos diversos inscritos de forma a que o encontro tenha o retorno esperado junto de todos os empresários presentes, uma vez que este evento tem especial importância para o setor do turismo religioso. Quanto ao evento, em junho este irá manter a sua estrutura inicial. Será composto pela sessão oficial de abertura, que irá incluir conferência, e contará com a presença da representação de um país convidado e pela usual bolsa de contactos destinada estritamente à participação de empresas especializadas e que irá decorrer em Fátima nos dias 23 e 24 de junho. O programa irá integrar também pré-tours e pós-tours organizados pelo município de Orem e pelas agências regionais de promoção turística com o objetivo de promover produtos, serviços e ou experiências de interesse turístico. Realiza-se também workshop de turismo A Herança Judaica na cidade da Guarda nos dias 25 e 26 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou em sede de reunião do Executivo requerer a declaração de utilidade pública para o futuro ramal ferroviário que vai ligar o Parque Empresarial à linha ferroviária nacional. Foi no âmbito de uma proposta apresentada pelo Executivo Socialista e que contempla também a aprovação do início do processo de expropriação dos terrenos para a execução do ramal. Em declarações prestadas à ERTS, Jorge Faria, o Presidente do Município do Entroncamento, deu então conta da importância deste processo.
É uma infraestrutura de interesse público para o desenvolvimento do concelho, para permitir o maior desenvolvimento do parque empresarial e a criação de emprego e de riqueza, e daí foi decidido pela Câmara Municipal considerar de interesse público a implantação do ramal e iniciar o processo, se necessário, das respectivas expropriações das parcelas para construir o mesmo ramal ferroviário que vai ligar o parque empresarial ao canal ferroviário nacional. A expropriação é um procedimento administrativo, um instrumento administrativo que, se for necessário, iremos recorrer, mas felizmente nós já chegamos a acordo com a maioria dos proprietários. Aliás, falta só dois que não temos ainda, não sabemos quem são, e falta mais um. Neste momento, a maioria dos proprietários já deu acordo à cedência da área, à cedência através de compensação, obviamente, da área para a implantação do ramal. E por isso estamos muito satisfeitos com este processo também. Então já desenvolveram-se projetos também para várias empresas para o parque empresarial. Penso que no caso do ramal irá ficar pronto no primeiro trimestre do ano que vem. O projeto também está a ser desenvolvido. Estamos a dar os passos necessários para concretizar todo o processo do parque empresarial com esta ligação do ramal ferroviário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União Tomar goleou Glória do Ribatejo por 4-0 em jogo da 17ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os nabantinos somam e seguem na liderança, agora com um impressionante registro de 9 vitórias seguidas, com 4 pontos a mais do que o Rio Maior, que continua numa feroz perseguição ao comandante. O conjunto de Gonçalo Carvalho venceu Samara Correia naquele que foi o 8º triunfo consecutivo. Importa referir que tem menos um jogo do que os nabantinos. Ainda nesta ronda, nota positiva para o Ferreira do Zezer, que goleou o Cartaz, assim como para a União de Almeirim, que surpreendeu o Abrantes e a Benfica. A próxima jornada realiza-se 30 de janeiro, jornada em que o União Tomar se vai deslocar ao campo do Mação.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Sporting Tomar perdeu na deslocação a Valongo por 5-1, em jogo que estava em atraso da 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões até começaram bem, com um golo de Ruben Sousa, mas depois foi a equipa da casa a sair por cima em momentos decisivos, construindo um resultado que não oferece contestação, ainda que os números tenham sido exagerados. Com estes 3 pontos, o Valongo apanhou o Sporting Tomar no 6º lugar, muito embora os navantinos tenham menos um jogo. Entretanto, no âmbito da próxima jornada, o Sporting Tomar vai deslocar-se ao Reduto do Passo de Arcos a 2 de fevereiro.
Rádio L, a primeira a informar.
Até 31 de janeiro estão a decorrer as inscrições para cursos livres do Polo Artístico da Sertã do Conservatório de Música de Coimbra, nos instrumentos de clarinete, trompa, trombone, saxofone, percussão e flauta transversal. Os cursos livres decorrem em regime de frequência sem paralelismo pedagógico e sem limites de idade, tendo o aluno apenas aulas de instrumento mediante o pagamento de uma taxa por aula. Estes cursos apresentam-se como uma excelente oportunidade para iniciar a aprendizagem de um instrumento musical ou, no caso de já ter iniciado, de aprofundar conhecimentos e aperfeiçoar tecnicamente a sua execução. O Polo Artístico da Sertã é um dos polos do Conservatório de Música de Coimbra, conservatório público de referência a nível nacional, que resulta de um protocolo estabelecido entre o município da Sertã e o Conservatório de Música de Coimbra. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.